Norma Urbana Culta, Bina número 142, inquérito número 389. Diálogo entre dois informantes. Tema 3, o vestuário. Números dos informantes, 490 e 491. Sexo masculino, 31 anos. Sexo feminino, 57 anos. Documentadora, Salzira e Rosinda. Data, 14 de novembro de 1976. Duração do inquérito, 83 minutos. Pista A, de 40 a 1.620 giros. Gravador marca Sony Umatic, modelo tape recorder TC-105, número 164.418. Condições do registro, barulho de avião passando e trânsito. Inicia o diálogo, informante número 491.
Casou com 15 e ficou viúva com 26. Então que a filha dela casou, vamos dizer, com 25. Que idade que é? Façam as contas, que eu não sei fazer. Eu só quero calcular a idade que ela teria aqui, porque aqui não está marcado. Para você, por, o mais velho aqui deve estar uns 5 anos. Filho da quarta filha.
Então, casou com 15.
Com 15, com 16 ela teve a primeira, vamos dizer 17 a segunda, 18, com 19 ela teve essa quarta filha. Ponha 20. Sobra 20. A filha, vamos dizer que tenha casado com 23. São uns 45 anos, no máximo. Veja o traje dela, o rigor. Parece uma velha de 60, né?
Nossa!
Não é?
Que roupa é essa aqui que ela está usando?
Usava preto a vida inteira porque era viúva.
Ah, é?
Preta, eu só me lembro da minha avó de preto. Isso aqui é um tailleur, duas peças, como aquele que mamãe está, é uma roupa de duas peças, como um que mamãe está com um chapéuzão, uma fotografia pequena, tirada num fundo de quintal. Não está aí?
Não.
Uma pequenininha?
Não, senhor.
Deve estar ali.
Aquela era interessante de ver, viu? Eu acho que passou.
É um tailleur,
duas
peças, longo, né? Ou é um casaco por cima?
Não, não é casaco. Pra mim não é casaco, não. Pra não. Mim é uma... É tailleur, mas é aquele, eles eram compridos.
Uhum.
A saia até o chão. Vejam as três irmãs. As três irmãs e uma amiga em Paris, naqueles dois anos que elas... Esta é mamãe, não, esta é tia Ruth, esta é mamãe e esta é tia Maria. Então, uhum. Os outros são amigos e tio Inácio não está aqui. Veja os trajes.
A senhora seria capaz de descrever como é que é esse tecido, essa roupa?
Olha as roupas dos homens. Papai é este aqui, veja os amigos. Isso, os tecidos. Era este aqui que eu queria. Veja bem. Este é este, exatamente. Esse bebê. Esse...
mostrou um pouco.
Aqui são os célebres retratos das criancinhas que iam ao fotógrafo para tirar. Uhum. Este é o meu irmão, aquele que eu, da dama de daí do casamento.
Certo.
Esta sou eu.
Eu separar aqui. Deixa eu ver aqui.
Esse aqui também é interessante. Este aqui, este talvez interesse muito a vocês. É a família do Dino Bueno, com todos os seus filhos e filhos, netos.
Uhum.
Aqui dá para ver bem as roupas.
Isso foi na casa dele ou mãe?
É, na casa dele.
A casa dele ainda está perfeita até hoje. É. Ali nos Campos Elíseos é um pensionato de freiras.
Este é.
Elas conservam.
É o meu tio que estudou em Londres, que foi menino e voltou engenheiro. E durante os dois últimos anos do estudo dele, vovó levou as filhas, as célebres fotografias. Então é mamãe e a irmã o irmão e um primo irmão que também estava estudando lá. Você aqui vê também bem os trajes. Os tecidos eram grossos. Eu acho que não se usava tecido, não sei dizer a qualidade. Francamente, as duas se vestiam iguais, apesar de não serem gêmeas. Mas tinha, eu mostrei um retrato de mamãe de vestido de baile.
É a mesma cara.
Não, senhor.
Que ela,
vestido de muito, baile, não.
Não é vestido, é um vestido de noite.
Noite.
Ali dá para ver a renda da... Aquele que ela está com o papai recém-casada, noiva, também você vê bem. Ali eram blusas. Ela disse que tinha uma quantidade imensa de blusas. As blusas eram todas rendadas, tiotê. Tudo isso eu sei que havia. No tempo de vovó...
A senhora diz esta aqui, não é?
Esta. Aqui não era... eu acho que era separado mesmo. Não sei se isto é um vestido inteiro. Mas você pode ver o trabalho da blusa. Eu tenho até lente, se você quiser. Bom. Interessa você ver com lente como é que
é? Se a senhora conseguir descrever mais ou menos como é que é, seria melhor.
É. Aqui só quero dizer a você o seguinte. Papai indo para a fazenda no norte do Paraná, você note o traje.
Uhum.
Terno de linho. Terno de linho. Botas. Quer dizer, era um terno que hoje a gente pode ir para... Pronto, essas são as mais interessantes. Esta é a mesma fotografia. Pode ver os trajes das meninas também. Aí interessa.
É. É, esse vestido é este mesmo, não é?
É o mesmo vestido, é o mesmo dia, a mesma fotografia.
Uhum. José, olhando para essa fotografia, você seria capaz de...
Olha a vovó aqui.
De escrever vestido... Assim, pelo que lhe parece, você conhece atualmente.
Aqui eu... Eu conheço a fotografia, por isso fica um pouco difícil de eu descrever.
Sim.
Mas parece filmes antigos, aquelas roupas de cinema mudo, né? Acho que é o mesmo estilo. Não sei.
De que estilo que é?
Ah, não conheço isso.
Vocês pegaram um
vestido comprido até o pé, um chapéuzão. Guarda-chuva para
guarda-sol,
o sol,
guarda-sol, é. Sombrinha.
Uma bolsinha, luva. E acho que só, viu?
Você acha que esse tecido que faz o contorno é diferente do outro tecido?
Não.
Já viu alguma coisa parecida?
Não, parece uma roupa pesada para frio, né?
Uhum.
Mas não... Mas com o guarda-sol, então eu tenho a impressão que nem combina bem. Né? Mas...
A senhora não quer ajudar o José?
Vamos lá. Então vocês já estão gravando?
Já.
Esses todos aqui eu acho que não interessa.
Vou colocar a senhora mais à vontade. Ele disse que era uma saia longa.
Ah, este vestido.
Não, esse aqui não.
Este aqui. Bom, isto aqui, meu filho, você veja bem. Era a roupa normal das senhoras e moças. Vovó estava fazendo uma visita à casa de uma tia dela. Essas crianças são primas e irmãs dela.
Mas em que ano, mais ou menos, era isso? Para eu ter uma ideia da...
Isto aqui deve ser mais ou menos 1908, 1910.
E quem são essas crianças aqui?
Estes três aqui são filhos de tia Belisária, que era irmã de vovó.
Essa é a vovó Amélia?
Não, aqui é a vovó Noêmia.
Vovó Noêmia?
Minha mãe, vovó Noêmia. E isto era um traje comum de fazer uma visita, de fazer uma visita, de... Tinha de sair de casa, era esse traje. Quer ela fosse ao dentista ou talvez a uma compra,
é
justamente esse traje. Então você pode reparar, vestido até o chão, comprido até o chão. É como se fosse hoje um taier, porque são duas peças, o paletó, a saia, uma blusa por baixo. Luvas, chapéu, plumas, que usavam em profusão, plumas. Você repare a sombrinha, isso aqui é um guarda-sol, inteirinha, trabalhada, arrendada, devia ter forro. Eu cheguei a ver, eu ganhei até uma vez uma sombrinha de uma minha tia que tinha parentes que foram para o Japão, eram esse tipo de sombrinha, essa sombrinha aqui provavelmente é francesa. Elas eram forradas de uma verdadeira gaze. E o pano de cima trabalhado. É uma sombrinha, então toda trabalhada, toda cheia de sofisticação. A luva você pode ver que é rigorosa, uma luva grande.
Um calor tremendo, né?
Não se entende como aguentava mesmo um traje desse no verão. É verdade que São Paulo naquele tempo não fazia. Em São Paulo não fazia o calor que faz hoje, porque hoje não há mais matas, não há mais córregos. Então o calor é muito maior.
E esses aqui quem são?
Aqui, vovó, tio Inácio, mamãe, tia Marieta e tia Ruth. Você pode ver que a época é a mesma, porque não há quase diferença nos trajes. É a mesma coisa. Aqui, essa roupa de mamãe aqui é mais pesada. É uma seda, todos os vestidos eram forrados. Isto eu ouvi muitas vezes mamãe dizer que os vestidos da época da mocidade dela eram todos forrados. Porque quando eu era mocinha, menina, os vestidos não eram forrados. Depois de uma certa época, mudou a moda. Então os vestidos começaram a aparecer forrados. Minha mãe disse, mas vocês estão usando agora o que eu usei a vida inteira, vestido forrado. Então, você veja bem que é uma peça pesada. Esta de vovó, a fazenda é a mais leve. Isso aqui é taffetá. É uma seda francesa, é aquela seda que faz barulho quando você pega, quando você anda. Você preste atenção na blusa dela. Isto eu me lembro ainda de vovó usar esta espécie de blusa, ou então uma peça separada da blusa, que era uma espécie de uma gargantilha de fazenda com barbatanas. Então é um peitinho que se fixava aqui no a punha com se fosse um colar, abotoava atrás, e aquilo dava muita elegância, inclusive não deixava ver papada.
Se eu tivesse
sabido disso, eu teria procurado, e eu acho que eu ainda tenho aí uma dessas peças que vovó usava. E aqui você veja então, é o mesmo tipo de gola alta, essa blusa aqui de gola alta, fechando totalmente aqui o pescoço, abotoando atrás. E também aqui ela traz uma corrente que provavelmente na ponta tenha o relógio. Que até hoje eu tenho aí comigo um Patek Philippe pequenininho, que era usado em corrente.
E ficava pendurado?
Esse Patek Philippe pendurado.
E não batia, não quebrava?
Não, sei lá, era assim, pendurado. Essa corrente estou achando muito comprida. Não sei, parece até que ela dobra e vem aqui, prende aqui do lado. É. Mas mamãe usava a tal corrente com o tal reloginho. Os cabelos eram todos com enchimento. Eu também posso falar de cabelo, né? De penteado. É. Punha-se dentro um enchimento que era feito de algodão, uma espécie de um rolo de algodão. Meu cabelo era enrolado naquilo. Se pode reparar que todos eles, todos o penteado aqui das quatro mulheres nesse retrato, está com, mostrando claramente que dentro havia um enchimento.
Como é que eles chamavam nessa época, sei que a senhora se lembra, esse tipo de penteado? Teria algum nome especial? Como é que eles chamavam quando a pessoa preparava os cabelos, assim, para depois soltar? Ou...
Eram todos preparados em casa, ninguém ia cabeleireiro, né? Mas nome especial mesmo para o penteado, eu não me lembro nunca de mamãe ter dito. Me lembro que ela usava duas coisas, ela fazia menção ao tal enchimento, que aliás depois apareceu no tempo da minha mocidade, apareceu o tal enchimento, os tais rolos de algodão, era algodão, um pano, e dentro desse pano era um algodão compacto, e você punha o cabelo por cima. Mas ela fazia então menção a esses enchimentos e também a eriçar cabelo, coisa que muito depois, já eu bem taluda, não era nem um pouco mocinha, os cabeleireiros começaram a adotar esse tipo de penteado. Eriçar o cabelo para o cabelo ficar armado e ficar mais fixar mais facilmente também, não é? Esse então, o comprimento até o chão. Depois, então, isto aqui seria em 1915, no casamento de mamãe. Você vê que os vestidos também ainda eram compridos. Aqui não
Essa estou... aqui é retrato do casamento?
É. Retrato de noivado, os homens
época,
de colarinho duro, todos eles de colarinho duro.
É, mas acontece
colete,
que o colarinho da época do casamento dela, o colarinho da festa aqui do 50 anos da bodas de,
das bodas
de ouro do Dino Bueno são diferentes, né?
Bom, aí já mudou, José. Isso aqui em
1928.
Então, de 1910.
São
1912.
Anos.
Minha irmã mais velha, nasceu em 1912. Isto aqui é de 1910, de 1911. Para 1927.
São 17, 18 anos.
Mudou completamente a moda. Então, e aí eu me lembro dos vestidos de mamãe, vestidos de festa, curtinhos, bem curtos, que...
Pelo joelho.
A gente considerava quase um escândalo, no entanto, você olha no retrato e eles ainda estão abaixo do joelho. Não tem nada de mini saia.
E aqui, essa roupa que é fraque, que é isso? Dos olhos.
É jaquetão, não é?
Não, mas tem
uns
não, tem.
Smoking, né? Você vê smoking. Aqui é smoking. Aqui é um jaquetão, é um terno tipo rigor, a calça é igual, não é... Porque você vê fraque com paletô, jaquetão também, sem a... É meio fraque, sem o rabo. Aqui, isso não chega nem a ser meio fraque. Isso aqui é um terno comum, mas um terno fino para uma recepção.
E a festa foi feita no jardim?
No jardim.
Sem touro, sem
cobertura, sem nada.
E se chovesse, né?
Arriscaram. Aqui, então, os vestidos você vê. Todos sem manga, eram todos sem manga, eram decotados, nenhum com exagero, porque não se usava exagero. Era simplesmente decote redondo na frente, decote redondo atrás e sem manga. Você pode ver melhor aqui, justamente.
Aqui é tudo fraque. Nesse outro retrato...
Pois é, esses estão de fraque. Você vê, quer dizer... Os vestidos das mulheres, então, já em 1928, bordadíssimos de vidrilho, que eu me lembro, mamãe tinha e minha irmã mais velha também tinha, inteirinhos bordados de vidrilho, todos de origem francesa, eram vestidos franceses. Aqui, acho que não, nem se fazia. Você pode ver por esse vestido aqui da sua tia Judite. É inteirinho bordado de vidrilho, ou paetê, Mas sim, o estilo é sempre mais ou menos o mesmo. Decote redondo ou levemente quadrado na frente, atrás, sem manga. E que nessa altura já eram considerados vestidos curtos.
E essa outra aqui é tia Jandira?
Não, não conheço. Acho, não estou reconhecendo.
Acho que é.
E era um, embaixo, na barra, eles eram todos desiguais. Uns de ponta, outros arredondados. Você pode ver aqui, esse aqui tem, faz uma ponta, esse faz várias pontas. Uhum. E pluma também. Usava-se pluma.
E isso aqui, como que a senhora chama isso aqui? Esse contorno. É um contorno?
Isso, não, isso aqui deve ser uma aplicação. É uma espécie de um... é um enfeite, mas é aplicado. Devia ser dourado ou prateado.
Uhum.
Como se fosse uma fita, é isso que eu queria dizer. É, eu acredito que seja uma espécie de uma fita, de uma... É um enfeite, é um acabamento. Um debrum, que eu queria dizer, é um debrum. Este é inteiro, esse vestido aqui é, não é de, é da, dessa, daquela fazenda brilhante, como é que chama?
Seda.
Não, é seda brilhante, me falta, este primeiro aqui deve ser de fazenda, de gaze, bem transparente, naturalmente, com muito forro, com muita combinação, mas a este não, é, me falta a palavra.
E é usado normalmente isso aí?
Só para festas. Os vestidos diários eram muito mais simples, vestidos para um dentista, um médico, uma ir da cidade, não acompanhava isso, eram vestidos de festa. Porém, que eu me lembre, porque eu nessa altura aqui era menina, bem menina.
Você tinha 8 anos?
É, eu era pequena, não posso garantir que eu esteja me dizendo a pura expressão da verdade. Mas que eu me lembro, mamãe tinha alguns vestidos que eram os tais, de vitrilhos, de paetê, que eram vestidos de festa. Os demais vestidos não me chamavam atenção, deviam ser vestidos comuns, normais, taiarcos, usavam muito.
Os sapatos?
Vestidos. Os sapatos eram bicudos.
Parece os de hoje, não?
Sapatos, mudou muito. Sapatos bicudos, prateados, dourados, de cetim preto, este aqui é de cetim, enfeitados, fivelas. Alguns com presilhas, né, com pulseiras, né, e em geral salto fino, alto e fino, mas eu acredito que também não seriam altíssimos, porque depois eu mais velho eu me lembro de sapato até de 10 centímetros de salto, isso eu não acredito que tivesse. Eles eram altos, mas não eram tão. Nós chamávamos de sapatos Luiz XV. Estilo Luiz XV. Uhum. Eram os tais de salto fino e alto. Mas me lembro de ter visto o sapato de casamento de mamãe. Nós dávamos muita risada, porque nessa altura já, os bicos já eram arredondados. E esse sapato de casamento de mamãe, de cetim. Cetim branco, salto alto, fino, alto, e o bico fino, 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 comprido, que a gente dava risada com mãe, que alguém tinha posto, tinha vestido um sapato daquele tipo, uhum, daquele jeito.
E mais complementos nós temos?
Ah, os colares. Uhum. Nesta moda aqui, em 1928, usava-se os tais colares compridos, como hoje. Novamente, uhum, se voltou a usar, né? Colares de 2 voltas, de 3 voltas, colares compridos, às vezes correntes também, mas eram mais colares de pérola.
Agora, uma outra coisa que eu estou notando aqui, que nenhuma usa chapéu, né? tudo sem chapéu. Era uma festa que merecia chapéu.
Não, meu filho, festa à noite, era como se fosse um baile. Olha, mas, devem ter dançado.
E no casamento? Não é de noite?
Não. Sem chapéu. Como se fosse era como se fosse um baile. Ninguém vai
E os cabelos
chapéu.
Todos curtos, né?
Ah, cabelos curtos, justamente. 1928 foi a época do cabelo curto. Então, todo mundo começou a cortar cabelo. E eu me lembro, então, que isso foi em 1928, e justamente um dia a mamãe apareceu em casa de cabelo cortado. Mas papai ficou tão triste que foi a primeira e única vez que ela cortou, nessa altura da vida. Depois, mais tarde, já idosa, ela voltou a cortar outra vez. Mas foi um choque para o papai. Ele não admitia, né? Sem briga, sem grande aborrecimento, ela percebeu que ele não gostou, então cortou aquela vez e não cortou mais.
Essa moda dos cabelos curtos, ela vinha de algum lugar?
Isso aqui foi depois da guerra de 1914, 18, né?
Uhum.
Que sempre demorava para chegar no Brasil. Talvez já antes, em 1928, talvez já em 24, quer dizer, a guerra acabou em 18. Lá na França deve ter sido talvez até no próprio período da guerra já tivesse começado a cortar. E depois espalhou-se, veio para o Brasil mais tarde, foi resultado da guerra de 1914. Uhum. As mulheres cortaram o cabelo. Era uma espécie de uma independência, de um grito de liberdade.
José, olhando essa fotografia aqui, esse traje masculino, eu poderia dizer que você casou com uma roupa parecida?
Eu casei com uma roupa igualzinha, só que tinha um cravo na lapela. É a mesma
quer dizer
roupa.
Que o traje masculino
não mudou,
não mudou
nada.
Não mudou. Pelo menos o ultra habillé, vamos dizer assim, né?
O que é esse traje aí?
É frac.
E como frac. Que é?
Tem um retrato meu aí, meu pai casou igualzinho.
É, igualzinho.
Isso
então, descreva.
Não muda nada. É uma calça listada num pano meio grosso.
Lã.
É, acho que é lã mesmo.
Lã.
O paletó é cinzento escuro,
uhum.
Um rabão grande atrás. E de lã também tem um colete de um pano meio brilhante, eu não sei qual é, e uma gravata também branca, meia brilhante.
A frente e a parte de trás do colete são iguais?
Não, a parte de trás é pequenininha, curta, eu nem lembro bem como é que é, mas...
É um pano comum a parte de trás.
O colete atrás não é para aparecer, porque a gente não desabotou o paletó, né? Então fica sempre escondido.
É.
Mas é uma roupa muito quente. A gente usa e...
Ia ser mais quente ainda no dia do casamento.
É, exatamente.
Mas não mudou. Desde de 1928 até 1970, quando
mesmo,
eu casei...
Mesmo o corte das calças?
Eu acho que...
Muda a largura da calça, né?
Mas olhando aqui, essa tá de boca larga, essa tá de boca larga, a minha, eu não sei.
Não tanto, eu acho que esta aqui, das festas das bodas do seu bisavô, 1928, eram mais estreitas. Eu me lembro que a do seu pai era extremamente larga a calça, exageradamente larga. E eu acho que já a sua...
Quer ver a minha?
Tem?
Tem.
Tá aqui. Essa foi um ano antes.
Essa aqui foi 3 anos antes. Essa aqui quando eu levei minha irmã para casar. Eu que entrei com ela na igreja, é parecida, né? Não mudou. Essa é meu? Não,
acho
essa
que
é
isso.
Outra. Casamento.
Que essa não é sua mãe?
É, eu e minha mãe, mas um dia qualquer aí não.
Uhum.
Não sei.
Essa roupa é diferente da
do fraco. Essa é um terno comum de trabalhar, né? Não tem nada de diferente.
É diferente do terno que se está usando agora?
É, muito diferente. Porque é uma gola estreitinha e hoje a gola é bem mais larga, né? Normalmente são mais compridas as calças para cobrir o sapato e a meia. Então acho que mudou bastante, mas é só por retrato assim não se percebe, só olhando pessoalmente, de perto e com olhos críticos, né? Senão não aparece tanto.
O que não mudou, você pode dizer que não mudou, é o smoking masculino, o smoking evidentemente do homem.
Gravata borboleta é a mesma.
Você veja bem, aqui está um baile que eu fui com seu pai. Gravata borboleta.
Camisa branca, mas mudou, antigamente era bordada, hoje não é mais. Hoje tem smoking de todas as cores e não existe mais aquele smoking de lã que antigamente só usava de lã.
E o tecido é mais leve também?
É.
São várias cores?
É tudo tergal, eu acho, né? Antigamente nem isso existia. Então, mudou bastante.
Olha aqui, vocês aqui podem ver. Isso aqui é o traje de vovó. Eu não posso precisar onde seja exatamente. Estou vendo aqui, não sei se é Lourdes.
É.
Você veja o traje, parece uma Rainha Vitória, né? Não parece? Em mil, isso aí deve ser 1800. 1912, 1908, 12, ocasião que ela foi para a Europa. Mas veja o peso, tamanho do volume da roupa, pesadíssima, quente devia ser. Agora você vai dizer, era Europa, lá faz frio, é verdade, eu usava aqui também. Mesma roupa. Mas a evolução maior, uhum, eu acho, é de
20 anos.
Olha aí,
olha aí
o seu no seu casamento.
Quem é?
Você.
Sou eu?
É.
Então. É quase igual. O meu sogro, minha mulher e eu.
Uhum. Como é que era a roupa da noiva?
Não me lembro nada.
De jeito nenhum.
Só que era branca.
Uhum.
A única coisa que eu lembro era isso.
Era um vestido simples ou você lembra que tinha algum detalhe assim maior?
Não lembro nada. Lembro que ela deu há poucos dias aí para uma empregada que ia casar.
Uhum.
Ela deu o vestido. Mas nem todas as noivas são iguais, viu? Tudo é de branco e
é.
Eu nunca vi como é que é o vestido, nunca reparei nisso.
Essa parte aqui, como é que você chama?
Rabo. Um rabo que vai arrastando.
Calda, José, pelo amor de Deus. Tenha dó, isso também é muito.
Normalmente enrosca e a turma pisa em cima, né?
É.
Eu acho que é
aqui,
muito
como
antiquado.
Você chama? Isso aqui.
Tipo de um chapéu que põe na cabeça.
É. Isso não é chapéu.
Sei, não é, mas eu não consigo lembrar o nome agora. É. Até deu um trabalho tremendo para fazer essa aí. A moça não entregou na hora, quase que não ficou pronto. Mas eu não consigo lembrar o nome.
O nome disso aí.
Foi na cabeça.
Explica para ele, Dona Cecília.
Como é que chama isso?
O enfeite, hoje nós falamos o enfeite de cabeça, né?
Sim.
O enfeite de cabeça, que às vezes pode ser um véu com uma pequena grinalda,
grinalda de
flor de laranjeira,
é,
ou então como que a sua noiva, nessa altura sua noiva fez, totalmente enfeitado, então aqui devia ser, que eu também não me lembro detalhes, mas isso aqui devia ser de organza, folhas, uma espécie de, fazia enfeite de folhas, uma grinalda de diversas folhas, então fazia um movimento grande na cabeça. E na parte posterior saía o véu. Ela levava na mão também uma rosa. era o único enfeite, que a noiva em geral leva um buquê.
Uhum.
Sua irmã levou. Está levando aqui ou não?
Uhum.
É, está acho levando um buquê aqui. E a Vera levou uma rosa. Em vez de buquê, levou uma rosa. Em compensação, o enfeite de cabeça dela está bem, bem volumoso, bem enfeitado.
Ah, é.
O que o da Beatriz já é. Eram flores bem mimosas, pequenininhas, que eu não me lembro se era a flor de laranjeira também. Você veja que é uma coisa assim menor. E atrás, e lá na parte posterior da grinalda, saindo o véu. O da Beatriz foi uma fazenda pesada, uma seda pesada,
uhum.
Vestido de noiva pesado, simplíssimo também, sem maiores enfeites, e um leve, atrás, uma leve cauda, bem, bem pouca, que não fazia quase efeito de cauda, um pouquinho mais comprido atrás. Foi muito simples também o vestido da Beatriz.
No dia do casamento não deu para me lembrar de nada. Eu cheguei em casa para me vestir, tomar banho, fazer a barba uns 15 minutos antes do casamento, né? Não lembro. Mas esse aqui eu lembro bem. Era um cachorro que eu tinha, chamava Bigode.
Uhum.
Esse cachorro era muito meu amigo.
Esse cachorro morava aqui na cidade?
É, morava lá nos Campos Elíseos, na primeira casa onde eu nasci, uma casa muito grande, com várias árvores.
Uhum.
Aprendi a guiar automóvel dentro da casa. Então, lá era muito bom. E esse cachorro não deixava ninguém. Roupa minha, que a lavadeira lavava, punha no varal, ele deixava pendurar a roupa no varal, mas não deixava ninguém pegar a roupa, nem a lavadeira. Só eu podia pegar. De tanto que ele gostava de mim. Bicicleta, às vezes esquecia no jardim de noite sem guardar. Ele deitava do lado, varava à noite e ficava outro dia até eu ir pegar. Ninguém podia pegar. Depois nós mudamos para apartamento, ele foi lá para a fazenda de um primo em Pindamonhangaba. E lá ele fugiu, o carro atropelou e matou.
Está
Mas
aqui,
era muito meu
o
amigo.
O seu traje de noivo está aí bem. Bem visível agora, bem detalhado.
Aí, não muda nada do...
Que cor era o colete?
É cinzento claro, quase branco, né?
É quase prateado, né?
É
um tom,
cinza.
É um cinza prateado. O que muda é a largura da calça e também a cor do cinza. De cinza mais, as listas, de cinza mais claro para cinza mais escuro,
uhum.
essa que é a variação. O paletó propriamente não muda quase, o tom é mais ou menos o mesmo. E o colete também, com leves
mudanças. Não muda
mudanças,
nada, não, nem gravata, nem camisa, é tudo igual.
O traje a rigor, então, para fazer um resumo do traje masculino a rigor, o traje... Traje a rigor, não, eu acho que não houve grande modificação. Desde o tempo de...
De 50 anos para cá é...
É, mais
é
ou
igual.
Menos a mesma coisa. O masculino, falando-se no fraque, o smoking variou um pouco em função da qualidade dos panos.
E da
também
gola maior,
da gola
menor,
maior,
redonda,
menor,
quadrada.
Com a possibilidade de se ter também... tipos de fazendas diferentes, porque no tempo de almoço havia o smoking propriamente dito e o era Dinajacht, que era o paletó mais leve, que era de pano, era o branco, né? Se não me engano era o branco, então havia esses dois trajes. E hoje você vê uma variedade muito grande de smokings.
É, o branco chama Summer.
Summer Jacket.
É.
É, o Summer Jacket. E que era justamente por aquelas noites quentíssimas de verão que a gente não aguentava um smoking tradicional, então eles iam de...
A gravata como
é? A gravata é uma gravata branca igual as que usam...
Branca prateada.
Prateada.
Ela é prateada.
É branca brilhante ou prateada mesmo. simples, uma gravata normal, uhum. sem nada de diferente. Camisa igual.
Lamê, a palavra que eu queria.
Ah.
Lamê, vestido de lamê. Então no tempo da.
É pra ser dividido em dois agora.
Não, não. Isso, eu ia
fazer me veio a palavra nesse instante. Usava-se demais vestido de lamê também, né?
É aquele tecido brilhante.
Brilhante, aqueles vestidos inteiriços brilhantes de lamê. Eu uso de vidrilho e uso de lamê.
Só ia fazer uma perguntinha, ela tá falando de gravata, né?
É.
Tô falando, por exemplo, você não lembra dessa época, mas da época que você era criança, até hoje, tá?
O que mudou?
O que mudou, assim, em termos de vestimenta, de dia a dia, por exemplo? Que você sente diferente?
Eu também acho que nada mudou, assim, tão grande escala que dê pra gente anotar e fazer um estudo mais aprofundado. Eu acho que muda simplesmente, igual a ser um botão, dois botões ou três, se tem um corte atrás ou se tem dois cortes atrás. O tipo de pano que mudou um pouco, hoje o tecido é mais leve, exatamente. Tergal, nicron, isso nunca existiu, então eram panos mais pesados. Mas que os padrões mesmo, hoje as cores são um pouco mais vivas, não existem ternos vermelhos, verdes, azuis, que isso para homem nunca foi usado. Meu pai nunca usou isso, mas hoje tem. Agora, fora esses detalhes de cor e tecido e corte, não mudou. A calça, às vezes, tem a dobra embaixo, às vezes não tem, mais estreito, mais largo, com bolso na frente, bolso atrás. Hoje nem bolso não tem nas calças, né? Mas as minhas sempre tem.
Ele não usa bolsinha.
Não vou usar nunca. Sempre é mandado fazer bolso e cabe tudo no bolso.
Quando você era criança, como é que você se vestia? Você lembra? Pra ir pra escola, por exemplo?
Eu estudei o primário inteiro numa escola que tinha uniforme. Então era uma escola inglesa, tinha um blazer azul marinho, no bolso tinha um leão.
O leão então, inglês?
O leão era o símbolo lá da escola. E era uma gravata com as cores da bandeira inglesa, vermelha, azul.
Camisa branca.
Camisa branca ou azul e calça cinza.
E a calça, como é?
A calça era calça curta até, acho que o terceiro ano primário era calça curta. E depois uma calça comprida de lã, sempre de lã no inverno, no verão, tinha que ser de lã cinzenta.
Absolutamente
que
tradicional.
Que segurava as calças?
Era assim. Era assim, tá? Não tinha outra coisa, não. Era.
Suspensório era boco-moco, já era boco-moco.
Seu pai usou suspensório?
Nunca. Meu pai não usava.
Não.
O meu sogro usa até hoje. É? Até hoje ele usa, ele tá aí no retrato. Ele não é capaz de. Só anda de paletó,
uhum.
Não tira o paletó pra nada.
Uhum.
E tem 74 anos, não é muito velho demais, uhum. Mas ele usa e gosta.
Bom, mas nessa época que o José então era pequeno, que usava esse uniforme tradicional na escola inglesa, foi justamente aí que nós fomos para a Argentina, Pamplona e eu. E trouxemos de lá e era a última moda para os meninos também, fora de escola, era também terninho. Não era calça e suéter, calça e uma blusa simplesmente. Era terno, era de paletó também.
Mas de calça curta, né?
Calça curta. É, terninho. Então trouxemos da Argentina as melhores fazendas, os cortes, que a Argentina estava naquela altura muito mais adiantada que nós nessa parte. E trouxemos terninhos. Chiquíssimos, estilosíssimos.
Mas eu usei muito pouco, né?
É, não usou porque também logo perde, etc. Né? Mas era assim. O que eu noto também bastante diferença é justamente na parte das meninas, não é? Essa parte que eu acho que foi a maior evolução de roupa é na parte das moças. porque a minha filha, até casar, a vida inteira adorava se vestir, adorava roupa arrumadinha, roupa perfeita, e aí todas as colegas também. Então, elas tinham seus vestidos de festa, na escola uniforme, só era disso, era para festa, se pudesse ter dois, tinha dois, se pudesse ter três, tinha três, que também, entre parênteses, é uma coisa que eu também notei, noto, que quando eu era moça, nós tínhamos um vestido de baile por estação. Então, isso é uma coisa muito interessante de se observar. Então, nós vimos, as meninas riquíssimas, talvez tivesse dois ou três anos, de classe média, tinham um vestido. Então, com aquele vestido, ia-se a 5, 10, 15, 20 festas. E era o vestido de festa. Depois, na época da minha filha, quer dizer, uma geração depois, elas já tinham 4, 5, 6, quantos vestidos de festa, pudesse melhor. Não compridos, eram festas quase sempre de vestidos curtos, mas vestidos, vamos dizer, finos. E todas elas caprichavam e adoravam estar bem vestidinhas. Ela tinha uma coleção imensa de enfeites, de, se possível, verdadeiros dentro da idade. Então, um anelzinho de pérola, adoravam, e um bom relógio, etc. Tudo isso a geração da minha filha teve e fazia questão de estar numa linha perfeita. Eu já não digo uma geração depois, porque não é filho dela. Quer dizer, 10 anos depois, uma diferença da minha filha para 10 anos, ela está com 30, quer dizer, as meninas de 20, quando começaram a ir à festa, começaram a ir muito mais cedo. Ninguém ligava para estar com roupa boa, ninguém ligava para estar de salto alto, nem de luvinhas, como minha filha chegou a usar. E bolsas são bolsas, em geral, ultra esportivas e às vezes de pano. Enfim, essa foi a diferença de 10 anos. De uma moça de 30 anos para uma de 20, foi nessa altura que eu acho que a moda evoluiu na parte das meninas. Porque hoje em dia minha filha diz, mamãe, eu não sei, eu tenho ainda alguns vestidos bons, tailleurs, que às vezes de pano bom, que dura uma vida, mas eu acabo dando, porque não posso deixar dentro do guarda-roupa. Onde quero que eu vá é calça comprida. Vai ser a universidade de calça comprida, vai ser teatro de calça comprida, vai ser a missa de calça comprida, vai ser a compra, vai ser como se vai à feira, vai ser a conferência do professor mais ilustre. Então, não se veste mais roupa de mulher.
E a sua mulher, como é que se veste?
Ela gosta muito de calça comprida. Ela não usa.
E como a minha filha gostava de vestido mesmo, ela se ressente, assim, ela tem pena. E hoje em dia eu reparo que os enfeites das meninas são muito mais frágeis em todo sentido. Então é de ferro, é de lata, é de... Então apareceu uma menina de 30 anos de... um anel de brilhante, mesmo que seja um anel pequeno, já não cabe mais.
A minha mulher gosta muito de calça comprida, prefere a calça comprida, mas nem muito justa, e também vestido também não é muito curto, nem muito decotado quando ela usa. Um negócio assim mais sóbrio, sem grandes exageros.
Se vocês forem ao cinema hoje à noite, como é que você acha, mais ou menos, que ela vai se arrumar? Como é que ela vai se arrumar?
Se tiver muito calor, ela vai de vestido. Se não tiver, vai de calça comprida.
Uhum.
Aí eu acho que vai assim.
O tecido da calça comprida, você tem ideia?
É um pano assim, comum, leve. Uhum. Não é muito pesado, nem muito grosso. O nome do pano, isso não
E você?
Sei. Eu vou do jeito que eu estou agora. não mudo nada, nem uma roupa, nada. Desse jeito.
E para trabalho?
Eu ando de gravata todos os dias. Paletó, mas não gosta, não. Porque a gente precisa, vai a muitos lugares que exigem e que é necessário. Então eu já saio de manhã de gravata. Normalmente ela está meia frouxa no pescoço, se vem alguém, eu aperto. Senão ela está sempre empolgada um pouquinho.
Não gosta. Mas se você, por exemplo, vai, por exemplo, à praia, no campo, né? Como é que você se traja nesses lugares?
Descalço e de short. Eu tenho casa na praia, vou sempre, fim de semana, feriado, então eu sou... Short, se vou para a cidade, que é um pouco longe da cidade a casa, eu ponho uma bermuda e não faço a barba, não penteio o cabelo, fico lá assim as férias inteiras, se for o caso.
E as mulheres, como é que se trazem nessas cidades?
Também de bermuda, ou de short, então de vestido, mais um vestido assim bem fininho, né? Porque é quente, então procura aproveitar o calor para não sentir muito, né?
E na praia, como é?
De maiô, de duas metades, né?
duas metades.
Sempre.
Simplifica tudo.
Normalmente é esse tipo de maiô que elas usam. Um maiô de uma peça só, não. Quase ninguém usa mais.
Com relação ao maiô, dona Cecília, qual foi a evolução?
Quando eu era pequena, o maiô tinha sainha. A volta inteira, na frente e atrás. Uhum. Se eu não me engano, mas eu acho que era. E eu vejo por fotografias amigas, irmãs mais velhas que eu, que eram justamente aqueles maiôs que era quase um vestido, né? Até de gola marinheira.
Uhum.
Depois o maior já era sainha só na frente, mas de costas. E me lembro, isso deve ter sido 1938, 40, alguém ter dito. Alguém da nossa turma ter dito que viram uma das moças da turma no Rio de Janeiro com maiô frente única. Escandalizadíssimos. Frente única significava que o decote atrás ia até a cintura.
Certo.
Que era este a frente única. Continuando de sainha.
Uhum.
Depois agora a questão de uns 5 anos para cá, eu gosto, digo com franqueza, gosto do maiô que tenha a sainha na frente, que de sainha não é nada, não, o nome parece que não calha bem, porque é simplesmente um duplo pano na frente, não é uma sainha. Mas eu sempre gostei desse tipo de maiô, apesar de eu não ser gorda. Mas encontro uma dificuldade tremenda em encontrar isso, mas não existe mais. Duas peças eu não uso de jeito nenhum, não me acomodo, não, eu acho que nunca vesti na vida. Não sei qual a sensação que eu teria em vestir o maiô duas peças e sair numa praia.
Agora existe um especial, né? Você conhece, José?
Não.
Usado no Rio bastante, sabe?
Que é só. Só de baixo.
Não.
Como é que é esse?
Você não sabe?
Não sei não.
Que dizem que está mais na moda. Como é que chama?
Tanga.
Isso.
Como é que é?
É bem pequenininho. Mas esse lá na minha praia não entra.
Ah, não?
Não. Só nas outras.
Pelo menos na minha casa, você é muito presunçoso, né?
Na minha praia, né?
É uma praia assim, meia deserta, tem poucas casas ainda, então considero minha.
Uhum.
Lá não entra ainda. Quem tem casa lá
gente assim, gente, meio quadrada.
Meio duro, né?
Você disse que a moda não mudou, né? Eu tô reparando, por exemplo, no seu cabelo.
O quê?
Você nunca mudou o corte desde criança?
Não, eu há muito pouco tempo eu pentei pra trás, mas sempre assim, repartido.
Você nunca usou nada de especial, nada?
Não, eu uso Gumex. mas hoje eu não uso.
E foi sinal que hoje a gente experimentou um outro tipo de loção e depois estava com medo das senhoras aqui. Ai, é um cheiro horrível.
Cheiro de criolina no cabelo.
Ah, é?
Eu fui numa farmácia comprar um remédio pro menininho e lá tava lá loção, anticaspa, não sei o que, não sei o que. Então eu comprei fórmula do próprio farmacêutico lá. Um cheiro horroroso de criolina.
Mas, por exemplo, a moda de cabelo para os homens mudou, né?
Isso mudou. Cabelos maiores, cabelos menores, topete, mas eu nunca tive isso aí, não. Sempre.
Na sua época, assim, de um mocinho, né? De assim, uns 12,
era o cabelo
15 anos,
pra trás,
usava um
assim.
Cabelo assim, especial, né?
É. Você cortado lembra? Pra trás. Tem até um retrato meu assim, mas é muito pouco tempo. Ah, era menor aqui e maior na frente, assim.
Como é que você chamava esse maior na frente?
Eu não lembro do nome. Eu acho que nem tinha nome.
Tinha, até hoje tem. O que quando faz um movimento? Topete.
Mas isso já tinha
visto. E aqui atrás, assim?
Não, o meu é sempre assim.
Sempre assim.
Você não chegou a usar aqui na moda mais
não. Não. É sempre nessa moda.
Olha ele casando. Veja o cabelo dele. Tá bem decente.
É. O que é que você havia passado no cabelo?
Gumex, eu sempre passo Gumex, ele fica assim, grudadinho, parece. É bem grudadinho, né? Sempre usei assim. Só que eu cortei o cabelo ontem, anteontem, então tá muito curtinho, não precisa de Gumex, porque ele faz. Quando fica maior, aí eu ponho Gumex.
Veja bem, então.
Não muda nada.
Espera aqui. Um instantinho. O cabelo do meu pai na data do casamento e do meu filho. Você pode dizer até que o meu pai era mais pra frentex, porque ele estava com mais topete.
É, realmente.
Não, mas o do meu pai também é igual.
Não, tá bem curtido seu pai.
Mas é igual ao que é o meu hoje.
É.
Não muda nada.
Bom, não muda, não mudou pra você. Mas de uma maneira geral, se você sair à rua, mudou horrores. Como não, meu filho? Você vê os cabelos
sei,
mais
mãe,
estranhos e mais.
Esse cabelo de preto, tudo encaracolado, é pra preto, não é pra branco.
Não.
É diferente.
Não é só isso.
Preto
José,
que faz.
Vê ruivo também, de cabelo até o ombro.
Mas sempre sobra um sanguinho, né? Porque senão não pode ficar daquele jeito.
Não, não estou
o
falando.
O Black Power que eles usam aí é uma moda. De preto mesmo. Uhum. Outro cabelão de Jesus Cristo é esquisito, né?
Aqui tem uma fotografia. Você alguma vez usou esse detalhe no rosto, José?
Bigode? Eu usei muito.
Ah, é? Eu mesmo usei. Estilo?
Não, era um bigodão grande.
É.
Bem grandão. Não deve ter nenhum retrato aí. Tinha barba, tinha bigode. Mas pouco tempo, porque eu não acostumo, fico sempre pegando, então deixo, cresce, depois eu corto. E agora eu não vou usar mais, não. Muito. Me incomoda, sabe? Eu não me sinto bem. Então, minha mulher gosta muito, todas as vezes que eu deixei foi a pedido dela, mas não me faz bem.
E quem escolhe suas roupas?
Eu.
Você.
Sempre eu. Nunca ninguém escolheu nada. E se escolher,
não dá certo.
Nunca dá certo. Nunca usei.
Não se pode dar nem uma camisa, nem um suéter, porque não. Não é do gosto. É dificílimo.
Na sua infância, José, eu tenho a impressão que as meias eram de outro tecido.
Quando menino pequeno, a meia era como eu disse, da escola usava calça curta, então era meia. Cinzenta até
sei,
o joelho mesmo,
sei.
De pano mesmo. Depois, quando eu passei a usar calça comprida, acho que já tinha essa meia de nylon. Como essa
é nylon?
É, Acho que é nylon. Nylon.
A meia de pano que você disse tem um nome especial, não é?
É. Meia.
Do quê? Que tipo é?
De malha.
De seda?
Não.
Do quê?
De algodão.
Algodão, mas é. Ainda tem um nome especial. Fio de Escócia.
Eu não conheço. Desde que eu passei a usar calça comprida, era essa tipo de meia que, que eu usava já.
É algodão, fio de Escócia.
E as senhoras? É uma ocasião em que está não muito quente, temperatura média, elas usam uma meia também.
Certo. Meia de nylon transparente.
Isso.
É. Isso usa quando vai em casamento, festa. Fora disso, não usa nenhum.
E
o rosto,
assim? Se a mulher costuma usar alguma coisa?
Não, não usa nada.
Festa, nada?
Quase nada. Só um pouquinho de batom e pinta o olho só.
Pinta o olho com o quê?
Um lápis preto, meio escuro aqui. Isso é...
Não sabe o nome
disso. Não sei, mas ela usa isso. Mas aqui na cara não usa quase nada.
Olha aqui a roupa de criancinhas.
Esse vestido é do quê, Nossa Senhora? Vestidinho.
Este eu me dei muito bem. O vestido era de lã, inteirinho bordado. Isto não é do tecido, não, é de costureira, é bordadinho.
Sim, sim.
É um bordado ponto cheio e o central é aberto, ponto cheio. E aqui havia uma renda lateral descendo até a cintura, ele era cortado na cintura e a saia bem rodada e tinha também um forro bastante engomado para o forro de algodão engomado para ficar o vestido bem rodadinho, uma gola da própria lã, depois uma gola sobressalente com o mesmo trabalho do bordado da lã. Fez um ponto cheio e ponto aberto. E a rendinha toda tchotê.
Tchotê.
Tchotê. Tchotê é francês. Havia até algumas. Isso eu mandava fazer no tesoureiro, porque eu não tinha o ferro e não tinha nem a prática. Mas é um ferro especial que fazia é um ondulado. A volta toda da rendinha. Tchotê.
A manga
ligeiramente bufante,
uhum.
E era comprida, vinha até o punho, vinha até o pulso e o punho era apertado.
Esta manga aqui seria bem diferente?
Ah, tudo bem diferente. Esta manga aqui, ela é bufante,
certo.
A manga é bufante, não há dúvida nenhuma. Mas pelo que se vê, ela aperta, ela tem um movimento mais bufante em cima, depois ela deve apertar um pouco para dar este ou não sei. Enfim, até o cotovelo ela é bufante.
Sim.
Depois ela é bem apertada. E faz um movimento também aqui na parte... No antebraço, né? Braço, sim. Antebraço. No antebraço ela é justa e tem a impressão que ela é com nervuras.
É, trabalhada. Isso me parece também.
Me parece que ela tem nervuras, é trabalhada.
Tem aqui também, não é?
Há nervuras também aqui na parte do corpo do vestido, na parte da frente.
Falando em nervuras, as saias tiveram várias fases também, não é?
Sim. Várias fases. Então, a saia, houve visto tempo, é que a saia era reta, simples, reta, que pode se chamar também, que houve esse nome, deram esse nome de tubinho, é uma saia reta. Depois, outro tipo de saia é a saia em panos. Em panos, ela faz, ela é mais larga embaixo. Os panos são, a largura é menor na cintura e abre embaixo. Então, ela fica rodada, porém, no sentido reto, em fio reto, como a gente se diz. A saia enviesada, o pano é cortado em viés, quer dizer, não se segue o fio, então a saia enviesada faz o movimento todo de... Ela é ampla e faz ondas, altos e baixos. A saia pode ser preguiada também. A preguiada é em fio reto. Preguiada, plissada. Saia plissada, quer dizer, a saia você pode notar mesmo que há muitos tipos, vários tipos. E empregamos na definição dessas saias muitas palavras francesas, né? Plissada. Essa palavra que usei, tioté, é francês também, não sei qual a tradução, nem sei se há tradução para essa palavra. Aqui nessa fotografia da minha avó, não dá para ver. Saia. Aqui das moças. Saia, em geral, eram largas.
Esta saia aqui. Saia.
Esse é o tipo da saia reta.
Uhum.
Saia reta, simples, sem saia de tailleur, sem maiores.
Esse tecido, como é que a senhora chama?
Ah, isso aqui é uma lã. Que pena que eu não está aí, está em casa de Beatriz esse vestido. É uma lã trabalhada com fio dourado. Então, é dourado e verde. Então, é um quadriculado, o tipo, a fazenda é quadriculada. E de tanto em tanto passa o fio dourado. Então, se olha de longe, tem um tom ligeiramente dourado. E tem o debrum também, a volta toda do paletó. No bolso é acabado com uma, vamos dizer, uma fita que nós chamamos de debrum. Debruada.
Uhum.
Debrum.
Esse é um traje que a senhora usou em que ocasião?
Isto aqui. É o tipo do taiozinho, esse taiozinho foi comprado na França, por uma das minhas irmãs. Então, esse taiozinho é a roupa prática para muitas ocasiões. De manhã, não. Mas ele serve para um chá à tarde, ele serve para um jantar sem grande cerimônia, um jantar que também não é um jantar muito simples, que não seja um jantar muito simples, serve para um casamento, onde eu tenha sido simplesmente uma convidada para a igreja e não para a festa.
Uhum.
De maneira que é uma roupa adequada a uma, vamos dizer, uma recepção, a uma vernissage, um cocktail. Eu posso ir com esta viagem justamente por causa do fio dourado que ele tem, que ele dá um toque assim mais sabiê, mais fino. Por causa disso é que ele é um traje muito, ao mesmo tempo prático e ao mesmo tempo fino.
Uhum.
Prático e fino.
Esta bolsa que a senhora usa?
Essa bolsa aqui é de veludo. Essa bolsa é japonesa.
Uhum.
Ela é de veludo preto. E tem e é bordada bordada com um fio dourado também. Esses enfeites aqui são de fio dourado, como se fosse um enrolado. São bolas.
Rococó.
Não é bem rococó. É como se você fizesse o fio em círculos.
Sei.
E este, por isso que eu pus essa bolsa, porque o vestido tinha o dourado e a bolsa também tinha o dourado.
Isso por quê?
A meia tá feia.
Não, eu tô olhando os sapatos do José.
Meus sapatos?
É, dá uma olhadinha na fotografia.
Não é o tipo do sapato adequado para o casamento, não, meu filho?
Acho que não.
Não. Sapato esporte, mas provavelmente também isso aqui saiu do serviço, foi direto para o casamento. Então não foi, não está com traje
preparado, né?
Para um casamento. Isso aqui foi na saída de um casamento.
Foi engraçado.
Foi muito engraçado. Demos risada, porque ele foi solicitado por um fotógrafo para que posássemos para uma fotografia. E eu detesto fotografia, em geral saio péssima. Não que eu acho que eu devo sair melhor, mas como eu sei como é que eu saio, então eu prefiro não tirar. E não ser fotografado. Ele insistiu, mamãe, que falta de gentileza, vamos, ele está insistindo tanto, vamos. Tá bom, cedi, vamos. Acabou de tirar a fotografia.
E veio com um caderninho para cobrar 20, 30 ou 40 cruzeiros, não sei.
Caríssimo.
Mas eu tinha na época uns 18 anos e tinha pouco dinheiro no bolso. Então o que ele pediu era exatamente o que eu dei para ele.
Ficou sem nada. E ele pensou que era fotografia.
Pensei por conta dos
noivos que fosse grátis.
Do casamento. E era um fotógrafo desses que vão em igreja aí e cobram depois.
E como é que você retirou essa fotografia?
Ele depois me deu um papelzinho e eu fui buscar depois. Dois dias, três dias.
Ah.
Foi engraçado.
Foi engraçado, não, foi doloroso, né? Nossa, sua tema foi premiada. Eu não queria.
A senhora falou que tem uma fotografia aqui do seu pai ou seu avô indo à fazenda.
É, mostrei.
Onde é que está?
Foi no do...
Tá ali uma de bota branca. Isso, terno branco.
Isso. Isso.
Já achou aqui. Embarcando o carro na balsa.
É.
Na balsa que...
É, acho que é o Rio Paraná.
Fazia travessia, exatamente.
Perto de Ourinhos, ali, entre São Paulo e Paraná.
Hoje já é todo...
Ah, tudo asfaltado, com ponte. É. Vê, tem dois trolleys na balsa e o Fordinho dele aí.
Uhum.
E não é só ele que tá de bota, e terno, e chapéu. Tem outro aqui, mais outro. Quer dizer, era o traje
comum
da época de fazendeiro, né?
A senhora disse que esse tecido aqui era o quê?
Linho.
Linho. Todos os ternos dele eram, vamos dizer, talvez eu esteja exagerando, mas os ternos todos de verão, de fazenda, eram ternos de linho. Eu sei que ele tinha também ternos que não fossem de linho, então acho que seriam de... que seria algodão, mas algodão especial para terno de homem. Eu não sei qual o nome da fazenda que seria, mas que ele tinha ternos de linho, isso eu tenho certeza absoluta, e ainda, mais ainda, era palha de seda que se chamava a fazenda.
Eu sei qual é.
Palha de seda. Eram maravilhosos. Eram fazendas lindas. E os ternos dos homens eram de palha de seda.
E as crianças usam o que, José? Tem criança pequena, né?
Tem. Eles usam calça de brim para brincar o dia inteiro, quando está um pouco mais feio o dia, e quando está calor, como hoje, é um shortinho curtinho.
Quando eles eram um pouco menores, você lembra que você tem um de 2 anos?
Tem.
Há um ano atrás.
Um macacãozinho.
Um ano e meio. Como
de roupa
é?
De. Igual toalha, né? Usou muito daqueles macacõezinhos de zip, de cima e embaixo, assim.
E por baixo desse macacãozinho?
Fralda. Até hoje usa. De noite o pequenininho usa a fralda ainda. De dia, fralda e pijaminha, né?
Não, fralda é o que mais para proteger a fralda?
Ah, uma calça de plástico em cima.
Si.
É, hoje ainda usa.
Ah,
Para dormir ele usa. Mas,
tem 2 anos.
Mas de dia já não usa mais fralda, ele já chama a gente, tudo quando precisa. Mas hoje, desde pequenininho, não tem mais aquelas calças curtas que eu usava, que até a mamãe falou que tinha
Sim.
terninho. Desde pequenininho, você vai sair, já põe uma calça comprida, né? Não tem mais calça curta. Ou é short ou é uma calça comprida mesmo.
E para vestir os pés, o que, que eles preferem?
O maiorzinho usa uma bota com uma palmilha, porque ele tem um problema de pisar torto, então o médico mandou pôr a palmilha. E o menor usa conga, tênis, gosta muito de ficar descalço. Ele tira o sapato o dia inteiro para ficar descalço. Ele gosta muito de pisar no chão. E o maior usa essa botinha. Mas é, não gosta também, porque às vezes está um dia quente e a botinha vem até a canela. É, ele acha ruim, mas fica, né? Reclamando, mas.
Isso. Você em casa, por exemplo, como é que você anda?
Desse jeito,
né? Desse jeito. Você não vai tomar banho, você vai dormir desse jeito.
Eu só tomo banho de manhã quando acordo e eu visto a roupa jeito. E fico o dia inteiro assim.
Pra dormir também?
Pra dormir eu uso pijama.
Tá bom.
Só pra dormir.
E se você fosse jogar uma partida de tênis, vamos supor, um voleibol, como é que você se trajaria?
Com a roupa adequada, né?
Uhum. Com, qual é a roupa
camiseta
adequada?
Branca, um short branco, um tênis e uma... Não sei se tem meia, se usa hoje, porque eu nunca joguei tênis.
O que você joga?
Eu não jogo nada, eu gosto muito de ficar mexendo em casa, mas sim, fazer esporte não faço nenhum,
não.
Nenhum momento.
Fez em pequeno.
É,
foi
pequeno,
até campeão. Ah, é?
Pequeno eu fiz. Hoje ando de bicicleta, que eu comprei uma, ando de motocicleta, mas não sobra tempo para fazer esporte assim metódico. Nada, às vezes no clube, mas de brincadeira, não como ginástica mesmo.
Uhum.
Então, de vez em quando dá um mergulho, tem um clube bem pertinho de casa, 2, 3 quarteirões, né? Levo os meninos e vou, dou um mergulho, volto. Mas sim.
Que esporte você faz?
Eu fazia atletismo, corria bem e saltava, salto de extensão. Essa escola inglesa que eu estudei era muito rigorosa em esporte, né? Como todos os ingleses, então exigia e dava uma formação para todos os alunos de esporte, né? Então desde pequeno eu me destaquei muito nesse tipo de corrida e salto.
Para correr você usava sapato especial?
Era tênis mesmo, não
tênis.
Tinha outro, ou tênis ou Keds, não tinha sapato de prego, era coisa assim de menino mesmo. Depois eu, uma vez, vim aqui ao Paulistano e como eu corria bem, eu queria me encaixar na parte de esportes do clube. Então cheguei lá pro treinador e pedi para ele ver se eu podia fazer parte da equipe. Ele falou, então você fica correndo aí em volta do campo. Que eu tô aqui no meio olhando outros e fico olhando você. Eu dei uma volta, 2, 3, acho que dei umas 20 voltas correndo sem parar. Ele nem olhou. Também do mesmo jeito que ele não olhou, eu saí da pista, fui embora, nunca mais voltei. Porque o sujeito mandou eu correr, eu achei que ele devia olhar e me chamar e falar qualquer coisa. E deixou correndo feito bobo. Eu acho que por isso eu também... Eu era sócio do Paulistano e não podia fazer lá porque fiquei com raiva do treinador. Nunca mais fiz nada, até hoje. Lutei jiu-jitsu 6 anos e fora isso também...
A roupa para luta é especial como
outras? É uma roupa de kimono, né?
Uhum.
É, pano branco grosso. Com uma faixa amarrada na cintura que varia a cor da faixa conforme o grau do aluno está.
Você é capaz de...
No, o meu que eu fazia com o Grace, né, começava com a faixa branca, depois tinha a faixa marrom, depois a azul, depois vinha a preta. Eram só essas quatro, não era judô, um negócio japonês é diferente, né? Tem outras cores, vários graus de faixa.
Uhum.
A minha lá era só essas quatro. Cheguei até a azul. E só faltava uma para preta.
Só uma?
Só uma. Mas também faz tempo já que eu larguei isso. Agora não tenho feito nada mais. Só trabalhar e...
A sua mãe disse que sua avó, não foi? Que era grande atiradora?
Ah, não. Eu também atiro bem.
É?
Isso eu atiro.
Minha mãe. É, minha mãe.
É.
Uhum. Grande atiradora. Eu digo grande em relação ao aprendizado e... Sabia atirar, atirava bem, atirava na pontaria, aprendendo em casa, aprendendo na fazenda, com os primos, quer dizer, sem aula, sem professor, sem ninguém. Nunca competiu com ninguém, nem entrou em nenhum certame.
Eu digo assim, como,
como mulher. Como livre atiradora, entre aspas.
Uhum.
Era. E eu dava cavalo muito bem também. Saltava as roupas a cavalo.
Roupa.
É, Amazônia. Amazônia, usavam saia. Elas andavam todas de... montavam o cavalo de saia. E eu me lembro que a minha irmã mais velha, cuja diferença de idade entre ela e mim é de 7 anos, a primeira vez que usou calça, como calça de homem, até deve ter usado calça de um irmão, porque não tinha. Foi com certa relutância que papai permitiu na fazenda que ela usasse. Porque ele não podia admitir que uma filha usasse calça tipo de homem para montar a cavalo. Nessa altura, a mamãe já não andava mais a cavalo de Amazônia, porque... teve essa filharada que eu estou lhe dizendo, e, então, acho que eu não me lembro que mamãe andar a cavalo, francamente, nunca me lembro. Nunca, não me passa pela lembrança mamãe andando a cavalo. Nessa altura andava-se de charrete ou trole, que eram chamadas as conduções, mas no interior era trole, e... logo depois, eu mais, as ideias, as lembranças mais recentes já eram automóvel mesmo, os tais fortes, abertos. E, então, essa vez que minha irmã pediu para papai para ir dar uma volta, dar uma volta a cavalo com os irmãos e vestiu roupa de um dos meninos, foi assim, foi uma certa violência, porque papai deixou, mas não estava de acordo com aquilo. Depois eu não sei, não me lembro como, porque depois dessa minha irmã, eram quatro homens, depois eu, mais uma irmã, não sei se nós fomos ficando mais velhas e... então daí a pouco ele tinha de lutar contra três, sei lá. Não reclamou mais e nós começamos a usar calça comprida. Não houve luta nenhuma. Quando chegou a minha vez de usar, não houve. Ele permitia com toda facilidade. Mas então era Amazônia. A saia, a sentada, havia um selim especial, virava as duas pernas do mesmo lado. Era uma espécie de uma cadeirinha, né? Em cima do cavalo. E assim andava.
Essa fotografia aqui, esse traje foi para que ocasião?
No carnaval. Acho que eu devia ter uns 3, 4, 5 anos no máximo aí.
Devia ter uns 5 e Beatriz 4. 5
anos,
né?
E
um deles tem,
todo ano tinha fantasia para mim, para minha irmã, cada ano era de uma. Um ano antes eu lembro que foi de pirata, depois foi esse de holandês, depois outros anos eu não me recordo, mas sempre minha mãe fazia fantasia para os bailes de carnaval. E essa aqui era...
Você sabe como é que chama essa calça aqui, esse tipo de corte?
Assim? Parece calça bombacha, né? Mas...
Eu chamo também.
Mas é típica de holandês, né? Mas é uma calça. Tinha um cachimbo na mão, apesar de não aparecer aqui.
Aqui tinha
um cachimbo que eu brinquei muito com ele depois. Até grande eu tinha esse cachimbinho. Então, até cheguei a fumar de verdade nele. Tinha fumo e fogo mesmo.
Como é que chama isso aqui?
É um... Eu esqueci o nome agora. Um sapato, parece um barquinho, né?
Não é sapato, meu Deus do céu. Qual é o nome certo disso que em português também usa?
Tamanco. Tamanco, é.
Em português também usa.
É, um tamanco. Mas tinha salto alto e um bico levantado, eu me lembro disso.
É.
Tinha um lenço no pescoço, um chapéu de... Parece uma boina.
Exatamente, boina. É uma boina, né?
É uma boina,
uma boina mais alta, né?
Não,
parece um chapéu de cozinheiro, assim. A cor que eu não me lembro nada.
Era azul. Aqui era branco e vermelho, era lindo.
Branco e vermelho.
O boleirinho, a jaqueta, era azul. A blusa branca, o lenço vermelho também, e o chapéu do mesmo veludo azul.
Da camisa. É.
Isso aqui era um tecido de seda, listado branco e vermelho, próprio para móveis, né?
Sim,
cortinas, estofar móveis. Eu comprei, eu acho que até em casa de tapeçaria. Não era roupa adequada, tecido adequado para roupa, não. E ficou realmente uma fantasia muito bonita. Tanto que nós estamos, eu levei vocês darem uma volta na Via de São João, ver os desfiles. E havia uns turistas ali saindo do Hotel Excelsior e falaram em inglês que estavam lindas as crianças. Uhum. É. Acharam, e eles estão ao vivo lá das Europas.
Então, e o cabelo da Beatriz?
Franjinha? E tranças, né? Tranças e na frente cortado, franjinha.
Esse penteado foi comum em alguma época? Ou é só para fantasia?
Não, ela usava permanente.
A vida inteira usou trança, até grandinha.
É,
né?
Mas a franjinha não. Ela usou trança. Dividindo o cabelo todo ao meio e o cabelo todo era preso nas duas tranças. Eu também usei. E eu usei até acho que uns 10 anos. E em uma certa época eu cortei franjinha para variar, mas não era comum não, sabe? Havia crianças, mas eu acho que não era muito comum. Depois ela deixou de usar franjinha, puxou. O cabelo todo era preso e maiorzinho ela cortou de vez, usava cabelinho curto. Ah, eu me lembro um penteado, já que está falando de cabelo, isso foi em 1929. Eu me lembro que eu estava no colégio, nos primeiros anos primários, e a turma das grandes era um. O colégio não tinha ginásio naquele tempo, era primeiro ao oitavo ano. Então as meninas do oitavo ano deviam ter 16 anos, 17 anos. E havia uma que frequentava a alta roda aqui de São Paulo, aliás hoje ela é casada aí com um milionário aí, e continua da alta roda, granfina da alta roda. Ela era das mais salientes do colégio. E a diretora era uma senhora de origem, ela era gaúcha, severíssima, solteira, mas inteligente, severa, uma pessoa de grande inteligência, apesar de toda a largueza de pensamento dela, para a tradição, ela era severa. E um belo dia aparece essa menina, cortar o cabelo que naquela altura estava entrando em moda em São Paulo. Chamava-se ventania a moda. O cabelo ventania. Era cortado bem curtinho, mas em degraus, né? Então o cabelo mais curtinho em cima, um pouquinho mais comprido, e depois fazia como se o vento tivesse batido e tivesse feito
podia ser gatinho para trás, gatinho para frente. Toda, ficava assim, então, aquelas pontinhas assim viradas. Ah, ela entrou de manhã com o cabelo ventania, mas quando saiu no fim do dia já estava com o cabelo
ventania. O vento já tinha dado para trás.
A diretora não deixou. No colégio, não. Era o cabelo ventania.
Deu tempo, né?